Olá, está começando o Cumulus Podcast, sua nuvem de informações socioambientais. Aqui trazemos notícias atualizadas sobre as questões ambientais do Brasil e do mundo, além de divulgar pesquisas científicas e difundir a cultura oceânica pelas redes. Eu sou o Caio Salles e sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, estamos de volta depois de uma longa pausa aí sem nosso jornal socioambiental e aí a gente vai tentar, hoje eu vou tentar dar uma resumida nas principais notícias socioambientais desse início de ano, que tem bastante coisa, né, rolando. É claro que a gente vai começar e vai concentrar a grande parte do jornal de hoje falando sobre a tragédia no litoral norte de São Paulo, com as chuvas intensas, 65 mortes confirmadas, né? Hoje, segunda-feira, dia 27 de fevereiro, teve mais uma morte confirmada. Essa intensidade da chuva é uma clara consequência da crise climática em que vivemos, né? E reforça a necessidade urgente de ações para mitigar e para se adaptar à crise climática e seus impactos devastadores. Em outras notícias aí, a gente vai trazer também, vai falar um pouco da crise, né, dos Yanomami lá em Roraima e o que o Ibama está fazendo, e Polícia Federal, Guarda Nacional, tudo, todos juntos pela recuperação ali, né, e a expulsão dos garimpeiros, como que está a situação, com o novo presidente do Ibama, né, empossado oficialmente na última sexta-feira, dia 24, o Rodrigo Agostinho, ex-deputado federal, agora assumindo aí a liderança à frente do Ibama. Vamos falar também do peixe-leão chegando à costa do Pernambuco, né? Já tem vários registros para Fernando de Noronha, mas aí agora, próximo à costa, em Pernambuco, o peixe-leão também está marcando a sua presença. Vamos falar também do professor Marcos Sorrentino, nomeado hoje, segunda-feira, para a Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, e essas e algumas outras notícias socioambientais desse início de 2023, a partir de agora, aqui na Cumulus TV. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, e estamos no ar de volta. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, de volta aqui à Cumulus TV, com as principais notícias socioambientais desse início de 2023. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Salles e estou à frente aqui da Cumulus TV no YouTube e no podcast, para quem está ouvindo como no formato de podcast aí nos principais agregadores. Lembrando que a gente tem aqui um financiamento coletivo, né, no apoia.se/verdemar, e também, se quiser se tornar membro aqui pelo YouTube, pode apoiar a nossa produção de conteúdo. E, claro, o maior apoio que dá é se inscrevendo aqui no canal, mandando mensagens e compartilhando aí, para a gente ter mais gente acompanhando as notícias socioambientais aqui nas redes sociais em geral. E aí, para começar as principais notícias, né, eu vou ao que está mais quente aí no noticiário, né, justamente a região que foi fortemente impactada pelas chuvas aí dos últimos dias, né, no último final de semana, em pleno carnaval, que causou uma tragédia sem precedentes no litoral norte do estado de São Paulo, com 65 mortes confirmadas até agora e as equipes ainda trabalhando, né? Eu vou dar uma rodada pelas principais notícias que tratam do tema para a gente tentar resumir um pouco do que está acontecendo. Eu vou começar pelo Clima Info, que traz essa notícia do dia 23 de fevereiro, né, logo depois ali da tragédia, que fala sobre o descaso com a adaptação climática que amplia perdas humanas nas chuvas extremas, né? E aí vou lá para o texto. A tragédia vivida no litoral norte de São Paulo no último final de semana, na verdade no penúltimo, né? A gente já está uma semana aí atrasada, que resultou na morte de pelo menos 65 pessoas, não foi obra da natureza. Da chuva mais intensa, potencializada pela crise climática, a ocupação desordenada de áreas de risco em encostas e margens de rios e córregos, as digitais impressas nesse desastre são humanas. Isso significa que muitas dessas mortes, se não a maior parte delas, poderiam ter sido evitadas se o poder público tivesse levado a sério o problema da mudança do clima e a necessidade de adaptação para esse novo contexto climático com eventos extremos mais prováveis. E aí vou abrir aspas aqui para o José Marengo, do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, ao Observatório do Clima. Ele abre aspas para ele. Parece um filme de terror que vemos todos os anos. ele é climatologista, né? E aí, nessa matéria no Observatório do Clima, eles lembram as perdas acumuladas por chuvas intensas nos últimos anos no Brasil, como as 255 mortes em Petrópolis no ano passado e 130 no Recife em maio de 2020. Abre aspas para Marcela Alonso Ferreira, do Instituto Urbem ao Valor Econômico. Não estamos fazendo o trabalho necessário para adaptar o espaço urbano com o objetivo de suportar esses eventos climáticos extremos. É, mesmo seguindo as normas urbanísticas, não se tinha antes essa visão de longo prazo sobre clima. Hoje, a gente fala muito nesse tema de adaptação justamente porque a crise climática vai atingir a todos e é preciso planejar o que fazer para se adequar a um novo contexto. Nessa mesma onda, a Marina Silva, atual ministra do Meio Ambiente, ela quer decretar emergência climática em áreas de risco, onde vivem 10 milhões de pessoas. E isso, essa notícia, né, surgiu a partir de um encontro das ministras Marina Silva e Luciana Santos, Marina Silva do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e a Luciana Santos da Ciência, Tecnologia e Inovações, o MCTI, propuseram, na terça-feira, dia 21 de fevereiro, a realização de um seminário para desenhar um plano emergencial de adaptação a eventos climáticos extremos em 1.038 municípios que abrigam 57% da população do país. A ideia foi lançada durante a visita da Marina justamente ao CEMADEM, que eu acabei de citar aí, né, o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E ela estava também junto com o atual presidente do CNPq, também recém-empossado, o Ricardo Galvão, que foi presidente do INPE, exonerado pelo Bolsonaro depois de divulgar dados que eram públicos sobre o desmatamento na Amazônia. Hoje ele está lá, o Ricardo Galvão, à frente do CNPq, que já anunciou um aumento nas bolsas de pós-graduação e graduação para pesquisa, né, incentivando a pesquisa no país. Além do Ricardo Galvão, também estava o climatologista Carlos Nobre, que é o idealizador do CEMADEM, e o engenheiro florestal Tasso Azevedo, que é do MAP Biomas e é cotado para assumir uma eventual Autoridade Nacional de Segurança Climática. Durante esse encontro, né, a Marina faz um paralelo da atual situação da emergência climática com o que ela encontrou no Ministério, com a questão do desmatamento, quando ela criou o PPCDAM, que é o Plano de Prevenção e Controle de Desmatamento na Amazônia. Que, nesse plano, as informações do INPE, elas foram usadas para criar um sistema de detecção em tempo real do desmatamento, que é o DETER, e criar uma lista de municípios críticos que foi criada para focar o combate à devastação. E aí, de forma análoga com os eventos climáticos extremos, os dados de monitoramento do CEMADEM poderiam ser utilizados para decretar antecipadamente emergência climática em alguns municípios ou conjuntos de municípios específicos ou até distritos, né, que concentrem populações em áreas de risco. No total, já tem mapeados 40 mil locais com 10 milhões de pessoas. E aí eu vou abrir aspas para Marina Silva. Se eu tenho uma série histórica dizendo que esses municípios têm altíssimo risco ou alto risco, eu posso decretar emergência climática, disse a ministra. E aí abre aspas de novo. O CEMADEM age em tempo real para dar alertas, mas quando eu sei que em um determinado local o risco climático é recorrente, posso trabalhar o ano todo. E aí ela pode ter uma lista dos mais vulneráveis, como existia a lista dos municípios críticos do PPCDAM. E aí uma região com emergência climática decretada poderia ter acesso mais fácil a recursos para obras de infraestrutura, como contenção de encostas e drenagem, para recuperação de matas ciliares, criação de planos de defesa civil e educação para riscos climáticos e reassentamento de moradores de áreas vulneráveis. E aí chega num ponto crucial que tem tudo a ver com a questão do litoral norte de São Paulo, que é o assentamento de pessoas, onde as pessoas estão vivendo nessas regiões. O litoral norte de São Paulo é uma região cheia de condomínios e construções de casas de classe média alta, e que foi ocupado, né? A Serra do Mar termina muito próximo do mar, né? Tem uma faixa ali de baixada muito pequena, e em regiões como, por exemplo, a Barra do Saí, que foi onde teve a maior quantidade, né, de mortos, ela praticamente não tem uma área de baixada, né, que é o que a gente chama de sertão, por exemplo, em Maresias e outras regiões aí do litoral norte, que tem uma área plana depois da serra maior, onde alaga, há muita perda material mas a perda humana foi menor, né, nesse desastre que rolou. Desculpa. Então, Camburi e Barra do Saí foram os lugares onde mais teve esse impacto. E aí, sobre a moradia, né, o lugar onde teve maior quantidade aí de deslizamentos foi justamente a Vila do Saí. O que, que aconteceu, né, com a Barra do Saí? Moradores veranistas, né, a classe média em geral, começou a construir casa, especulação imobiliária, condomínios nessa região e expulsou a população para depois da Rio Santos, né, da BR-101, que é a Rio Santos, que passa por ali. Então eles foram para as encostas, onde justamente aconteceu esse desastre, né? E as encostas, elas foram, deslizaram, né? Você tira a vegetação que segura, você tem um volume de chuva que foi um volume recorde, nunca antes registrado na história dessa região, um volume tão grande de chuva. E aí, infelizmente, a gente tem visto isso se repetir muitas vezes e sem muita mudança, né? E as pessoas indo morar, forçadas a ir morar em regiões onde não tem um mínimo de segurança. É importante que nesse processo de reconstrução as pessoas possam ir morar em áreas seguras, em áreas em que não estejam próximos de encosta, e que isso faz parte, entendam, né, que isso faz parte da adaptação climática. Tem um texto muito interessante que eu quis trazer aqui também, do Reinaldo Azevedo para o UOL, que fala um pouco sobre como o evento extremo que matou em São Sebastião foi a desigualdade e não a chuva. Apesar de terem tido perdas, né, e terem ocorrido o desastre ter pego todo mundo, né, essa tragédia ter pego todo mundo, a maior parte das pessoas são pessoas pobres, vulneráveis, que exemplificam muito a crise climática, né? Então, tem alguns infográficos, algumas imagens que mostram muito como a região foi alterada ao longo dos anos, né, e urbanizada em grande parte, e o quanto essas áreas de encostas sendo ocupadas, né? E aí a gente tem alguns exemplos muito marcantes no litoral norte, né? Como, por exemplo, na Praia da Baleia, um condomínio que entra Mata Atlântica adentro, né? E aí as imagens de satélite mostram muito quanto a cidade foi invadindo, né? E esses condomínios foi invadindo. Então tem uns recortes na montanha que são muito flagrantes para quando a gente olha a imagem a partir de satélite, né? Então, e isso de fato faz com que o risco aumente. Então é importante que a gente consiga cobrar isso também na hora dessa reconstrução. A gente viu um movimento muito interessante, né, do governo federal junto ao governo estadual e à prefeitura de São Sebastião pela reconstrução, né, e pela recuperação dessas áreas, e aí agora o que a gente quer ver é isso em prática ocorrendo. Tem outras imagens interessantes também do Map Biomas que mostra como ficou antes e depois, né, no dia 26 de janeiro de 2023, como que estava a região ali de Camburi, Baleia, Barra do Saí, e como ficou depois das chuvas, com a lama toda escorrendo, o mar, né, mais escuro, e causa bastante impacto, assim, né? As imagens de Juqueí e toda a região ali do litoral norte, São Sebastião, né, é a cidade em que tem todas essas esses distritos aí separados, né? E aí eu vou para outro texto que está lá no Clima Info, que fala um pouco sobre os desastres reforçam a necessidade de revisão e implantação de plano para adaptação no Brasil. Existem dois fatores, né, dois nomes, duas palavras que têm se falado muito, que é mitigação e adaptação. A crise climática está aí, a gente está com esse acúmulo enorme de gases de efeito estufa na atmosfera, aumentando a temperatura do planeta e causando essas tragédias, né, esses eventos climáticos extremos. Não é um desastre natural, né, o volume de chuva que caiu agora não é um desastre natural, e ele tem sido cada vez mais frequente e mais grave, como trazem aí, né? E aí, a mitigação que a gente tem que fazer é basicamente com reflorestamento. tentando capturar mais carbono, protegendo o oceano, né, e tentando fomentar a captura do carbono da atmosfera por processos de restauração. A adaptação já é um outro ponto e que a gente não tem como fugir, porque de fato já estamos vivendo a crise climática, então a gente tem que encarar isso de frente e entender que a gente precisa se adaptar. As cidades precisam estar preparadas, né? O CEMADEM, como a Marina Silva propõe aí, né, como no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, de poder decretar uma emergência climática numa região que está prestes a ter ser impactada por uma catástrofe como essa. Então, a gente precisa se adaptar. A própria COP tratou muito disso, né, de se criar esse fundo para adaptação à crise climática, e aí a gente tem um plano no Brasil, mas que ficou obsoleto, porque ele foi lançado no apagar das luzes ali do governo Dilma, pouco antes do impeachment, e ficou na gaveta, nunca foi colocado em prática. Então, eu vou lá para o texto que está no Clima Info, né? A repetição de tragédias decorrentes de eventos climáticos extremos no Brasil, como os que ocorreram em Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, só para ficar nos mais recentes, mostra que o país ainda está subestimando a urgência da adaptação climática. Exatamente por isso, a futura secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, defende que o governo federal priorize a definição e a implementação de um novo Plano Nacional de Adaptação Climática. O plano, vou abrir aspas, para Ana Toni numa entrevista ao Valor Econômico, né? Abre aspas. O plano tem que ser construído com quem está na ponta, os governos subnacionais e as comunidades mais vulneráveis. Mitigação e adaptação. Essas duas pernas são importantes e prioritárias na agenda climática. Em tese, né, desde 2016, como eu falei, o Brasil já conta com um Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. No entanto, a Ana Toni ressalta que o plano não precisa ser revisado, já que o contexto mudou e a urgência da adaptação se tornou ainda mais latente. Abre aspas de novo para ela. Agora estamos em outro estágio. Temos que trabalhar tanto em prevenção quanto em resiliência, sabendo que urgências como as de São Sebastião, infelizmente, vão se repetir. A urgência também foi ressaltada pela Natalia Unterstel e o Sérgio Margulis na revista Piauí. Abre aspas para eles. O Brasil urbano continua sendo construído por um clima que não existe mais. Para um clima que não existe mais e que não voltará a existir. Desde janeiro de 2019, mais de um terço dos municípios brasileiros, 35%, enfrentaram situações de emergência ou calamidade pública por tempestades, inundações, enxurradas ou alagamentos. Estamos, portanto, diante de um risco conhecido. Então, é isso, né? E aí, na agência pública, a Norma Valêncio, da Unicamp e da UFSCar, falou sobre também o desastre de São Sebastião e ressaltou como o clima sozinho não pode responder por todas as perdas humanas. Para ela, o termo desastre natural naturaliza algo que tem como fator principal estruturas institucionais e dinâmicas socioespaciais que prejudicam grupos sociais vulneráveis. Abre aspas para ela. O que resta para os pobres é, na maioria das vezes, a ocupação irregular, com um mercado de terras informal, paralelo em áreas não apenas intrinsecamente inseguras, mas onde os infrassistemas públicos só são inexistentes, insuficientes ou inadequados. Então, essa é a situação atual. Infelizmente, tivemos aí essas 65 mortes e a gente está aí tentando olhar, né, nesse plano de reconstrução o que vai acontecer lá, né? Vamos ver, eu já abri uma linha de financiamento do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, para essa região, e que essa região, que essas casas precisam ser construídas em áreas protegidas, em áreas que não sejam em áreas de risco. Por outro lado, a gente está olhando para o lado da mitigação, né, para a gente evitar o aumento da emissão de gases de efeito estufa. Temos um novo presidente do Ibama, o ex-deputado Rodrigo Agostinho, que já está trabalhando, né? E aí vou abrir aspas para ele lá na agência pública, que tem uma entrevista bem interessante para feita com ele no próprio dia da nomeação dele, né? O texto fala um pouco sobre como, né, oficializado nessa sexta-feira, dia 24, como presidente do Ibama, o ex-deputado federal Rodrigo Agostinho tem pela frente desafios complexos. Ao mesmo tempo em que precisa reestruturar o órgão, que provavelmente foi o mais vilipendiado nos últimos 4 anos, né, de governo Bolsonaro, tem de conseguir torná-lo operacional muito rapidamente para poder atuar como a ponta de lança de uma das principais metas do governo Lula, que é derrubar o desmatamento da Amazônia, enquanto lida com interesses econômicos e políticos que conflitam com esses planos. Com um quadro de fiscais defasado, apenas 350 para todo o país contra mais de 2 mil há 15 anos, Agostinho se impôs um objetivo próprio, um sonho, ele diz, de reduzir pela metade a perda da floresta ainda neste ano, mas sabe que o quadro não é exatamente favorável para isso. Depois de 4 anos em que os níveis de desmatamento voltaram a patamares não observados desde meados dos anos 2000, a motosserra acelerou ainda mais no segundo semestre de 2022, deixando uma destruição que será herdada nas primeiras estatísticas oficiais da nova gestão. O sistema PRODES do INPE, que mede a taxa oficial anual do desmatamento na Amazônia, considera sempre o período de agosto de um ano a julho do ano seguinte. Portanto, tudo o que foi desmatado nos últimos 5 meses do ano passado vai contar para o PRODES de 2023. Além do PRODES, tem o DETER, né, que é um sistema de tempo real. E aí a gente teve uma redução de 63% do desmatamento em janeiro, mas em fevereiro tem um novo recorde de desmatamento. E aí, além disso, tem uma base do Ibama atacada lá em Roraima, né? E aí eu vou para o texto que está no Conexão Planeta, falando sobre esse ataque à base o ataque feito por garimpeiros à base do Ibama, construída para tentar expulsar os garimpeiros da terra indígena Yanomami, ao mesmo tempo em que aumenta o índice de desmatamento para o mês de fevereiro. Vou lá para o texto. A guerra contra o garimpo ilegal e seus criminosos está longe de acabar na Amazônia. Na madrugada da quinta-feira, dia 23 de fevereiro, uma base do Instituto Federal do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o IBAMA, instalada há 2 semanas na aldeia Palimiu, na terra indígena Yanomami, em Roraima, foi alvo de um atentado. Segundo nota divulgada pelo IBAMA, garimpeiros armados furaram o bloqueio montado no rio Uraricuera e atiraram contra agentes do Instituto que tinham abordado uma de 7 embarcações, carregadas com cassiterita, minério do qual é extraído o estanho, metal com alta demanda no mercado internacional. Durante o tiroteio, um dos criminosos ficou ferido e acabou sendo preso pela Polícia Federal. Desde o final de janeiro, quando o presidente Lula determinou o bloqueio do tráfego de aviões e barcos de garimpeiros na terra indígena Yanomami, servidores do IBAMA e da Polícia Federal têm apreendido o minério roubado e destruído aeronaves, barcos, maquinário e instalações usadas pelos garimpeiros. O rio Uraricuera é o principal acesso aos garimpos da terra indígena Yanomami, junto com uma equipe da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Servidores do IBAMA instalaram um cabo de aço de 240 metros que atravessa o leito do rio para fazer com que as embarcações que deixam o garimpo parem na base de operação e sejam revistadas. E aí, além disso, 2 balsas e drones fazem a fiscalização da área 24 horas por dia. E foi as imagens de drone que mostraram o ataque a essa base do IBAMA lá no rio Uraricuera. E é isso, então... teve um homem foi preso, né? Ele foi baleado, e não vai ser fácil, não vai ser simples tirar os garimpeiros da terra indígena Yanomami, a gente vai ver ainda o resquício disso, né? Enquanto esses garimpeiros resistem à retirada forçada da terra indígena Yanomami, os dados do INPE revelam que fevereiro nem chegou ao fim ainda, mas já foi registrado um recorde nos alertas de desmatamento para a Amazônia esse mês. Segundo o monitoramento, até o dia 17 tinham sido destruídos 209 quilômetros quadrados de floresta, a maior taxa observada para fevereiro, desde que começaram a ser feitas essas medições em 2015. E em janeiro teve essa queda de 61% nos alertas, e aí tem aí uma discussão se talvez parte desse aumento de fevereiro seja um resquício de janeiro e que não ficou bem detectado pelo sistema do DETER. Quando a gente tiver o PRODES, que é um sistema de mais longo prazo, a gente vai ter um balanço melhor, lembrando que 3 meses de 2022 ainda entram nesse balanço feito pelo PRODES, né, que vai de agosto a julho. Então a gente vai ficar de olho nesses dados mais consolidados e acompanhando o que está acontecendo por lá. A região, né, foi alvo de muita notícia no início desse ano, porque houve toda a história com os Yanomami, a crise humanitária que estava instalada lá, né, com muitas crianças morrendo aí nos últimos anos, vítimas da malária e outras doenças tratáveis e curáveis, e que o abandono, né, muita gente com fome, passando fome mesmo, os rios poluídos por mercúrio, as caças fugidas, né? Então, o povo indígena que vive lá num semi-isolamento ou mais restritos à dependência do ambiente natural. Quando chega o garimpo ilegal invadindo as terras, disputando a caça, né, porque os garimpeiros também não são aqueles... eles ficam, se instalam, né, tem uma estimativa de 20 mil garimpeiros vivendo, então é uma cidade de médio porte ali, pequena, médio porte, instalada no meio da floresta, jogando mercúrio no rio. Então os peixes, quando não somem, eles estão contaminados, e a caça também, além de fugir com o barulho do maquinário, também vira disputa ali pelos garimpeiros para ser o alimento deles. Então isso causou toda aquela tragédia que foi amplamente noticiada aí nos grandes veículos de comunicação no início desse ano, de 2023, e agora a resposta é a tentativa, né, de retirada dos garimpeiros ilegais da terra indígena Yanomami e a recuperação, né, desse povo. E aí a gente está acompanhando tudo o que está acontecendo por lá, com a nomeação do Rodrigo Agostinho no Ibama e as atividades. Por outro lado, ex-ministros, né, como Anderson Torres, golpista preso em Brasília, teve em sua casa, né, encontradas 60 aves silvestres, uma delas em risco de extinção. E surgiu a suspeita de comércio ilegal de animais silvestres feitas pelo ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal no dia dos ataques, né, aos três poderes lá em Brasília. Desculpa, na última sexta-feira, dia 24 de fevereiro, agentes do IBAMA e do IBRAM, Instituto Brasileiro Ambiental, foram à casa de Anderson Torres, onde encontraram 60 aves silvestres. Desde 14 de janeiro, ele está preso na sede da Polícia Federal em Brasília por suspeita de omissão e conivência com os atos golpistas de 8 de janeiro. Entre as espécies de sua criação, há curiós, um casal de tiê-sangue, azulão e bicudo. Essa última é rara e está em risco de extinção. Ele tinha alguns problemas na documentação, né? Ainda não teve nada apreendido, mas o foco, né? O próprio Rodrigo Agostinho disse que o foco não era o Anderson Torres. Nessa investigação que foi iniciada no ano passado, junto a diversos criadores cadastrados, mas a visita à casa do Anderson Torres foi um desdobramento dela. Ele foi incluído a partir da identificação de informações inconsistentes no Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros, o CISPAS, como registro de aves sob sua responsabilidade que estão em nome de outra pessoa e também indivíduos registrados em seu nome que não foram encontrados na casa. Tem, inclusive, uma ave mutilada lá e tem uma regra, né? Eles têm que... os animais que são criados legalmente, eles recebem uma anilha, né? Que é tipo uma pulseirinha que fica ali. E quando morre um animal, essa anilha precisa ser apresentada, né, para o órgão competente, e isso não foi feito em nenhum caso, e existem aves registradas em nome dele que não estão por ali. Para esquecer um pouco de ministros antigos, atuais presidiários, vamos para os nossos ministros atuais. E hoje o Silvio Almeida falou na ONU sobre como impulsionar a ratificação do acordo de Escazú. E abrindo aspas para eles, né? Bruno Pereira e Dom Phillips jamais serão esquecidos, foi o que disse o ministro dos Direitos Humanos durante reunião do Conselho da ONU em Genebra. Eu vou lá para o texto do Salada Verde, do site O Eco. O ministro dos Direitos Humanos de Lula, Silvio Almeida, reforçou nesta segunda-feira, dia 27 de fevereiro, o comprometimento do atual governo com a ratificação do Acordo de Escazú, o primeiro tratado ambiental da América Latina e do Caribe que une a questão ambiental com direitos humanos. Abre aspas para o Silvio Almeida. Elaboraremos em conjunto com a sociedade civil, um plano nacional de proteção aos defensores e defensoras dos direitos humanos, aos comunicadores e ambientalistas. Instituiremos um marco legal para o programa de proteção. Impulsionaremos, nesse sentido, a ratificação do Acordo de Escazú. Ele disse durante a reunião da ONU sobre o tema realizado na cidade de Genebra, na Suíça. O Acordo de Escazú é um tratado regional que versa sobre o acesso à informação e participação pública em decisões socioambientais e também sobre justiça e proteção aos defensores do meio ambiente. Assinado pelo Brasil em 2018, o acordo nunca chegou a ser enviado ao Congresso para ser ratificado. Em sua fala, o Almeida também citou o empenho do atual governo na restauração dos direitos das populações indígenas e na busca por justiça em casos de assassinatos de defensores dos direitos humanos e do meio ambiente. abre aspas de novo para o Silvio Almeida. Lutaremos para que o brutal assassinato de uma promissora política brasileira, mulher negra e corajosa, Marielle Franco, não fique impune e grave na memória e no espírito da sociedade brasileira a dignidade da luta por justiça. Isso também vale para o covarde assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips. Jamais serão esquecidos. Foi o que disse o Silvio Almeida lá, né? Ele também citou pesquisadores que tiveram de deixar o país nos últimos anos em decorrência de suas atividades acadêmicas. Segundo Almeida, o atual governo está comprometido com um ambiente político livre do ódio e da perseguição e vai se empenhar em criar condições para que eles possam retornar ao Brasil. Essa fuga de cérebros, né, que causa um prejuízo enorme para o país e que vai tornando cada vez mais difícil, né, a gente se desenvolver como nação. E aí, um pouco também nesse sentido, eu vou para a notícia que está lá no G1, que fala sobre a chegada do peixe-leão pela primeira vez registrado agora na costa de Pernambuco. O peixe-leão, para quem não sabe, é uma espécie exótica invasora, é venenoso e é um predador voraz que se multiplica muito rapidamente. O peixe-leão, ele é nativo do Indo-Pacífico e chegou primeiro no Caribe, né? Existe alguma controvérsia sobre a chegada do peixe-leão, o que, que se deu para o peixe-leão se estabelecer no Caribe, mas muito provavelmente um furacão que destruiu um aquário na Flórida, além de aquaristas que jogavam peixe no mar, ele começou a se multiplicar, sempre predador local, com uma voracidade, né, na sua alimentação. Ele foi se disseminando, invadindo literalmente, né, o espaço de outras espécies em todo o Caribe, até começar a chegar na costa brasileira, e aí começaram a haver registros no Pará, Maranhão, Ceará, aí Fernando de Noronha, vários registros, mais de 80 registros já feitos em Fernando de Noronha, e agora a costa de Pernambuco recebendo já dois registros do peixe-leão. Essa distribuição que deve se espalhar pelo país aí, né? A gente está acompanhando o que está rolando. E aí, pescadores de Itamaracá, no Grande Recife, encontraram dois peixes-leão, espécie invasora e venenosa, no domingo, dia 26 de fevereiro. Esses animais, os primeiros a serem vistos na costa de Pernambuco, foram capturados utilizando uma armadilha usada na pesca conhecida como corvo e foram entregues à prefeitura da cidade. Como eu falei, desde 2021, os peixes-leão têm aparecido em Fernando de Noronha e na costa brasileira em geral. Vale falar, né, quem está acompanhando ali, né, de acordo com a prefeitura, os dois peixes-leão capturados foram levados para a colônia de pescadores de Itamaracá e, em seguida, encaminhados para o Projeto Conservação Recifal. A coordenadora de projetos da ONG, a Gislaine Lima, disse que o aparecimento de peixes-leão no Grande Recife mostra que eles já colonizaram parte da região. Esses animais também foram encontrados no Ceará em novembro de 22, no Piauí em abril do ano passado e no Rio Grande do Norte no último mês de agosto. Então dá para ver que o peixe-leão está se espalhando. Eu quis fazer uma conexão, né, dessa notícia com a fuga de cérebros, porque um dos fundadores aí coordenadores aí, cabeças do projeto Conservação Recifal, o Pedro Pereira, está na Arábia Saudita fazendo um trabalho de pesquisa, né, e que é um dos doutores aí que estava pesquisando intensamente na APA Costa dos Corais, foi para lá. A equipe do PCR, né, do projeto Conservação Recifal, segue forte aí fazendo a sua pesquisa, mas é fato que tivemos, né? Temos um pesquisador fora do país, é um exemplo bem claro, um cara que estava diretamente ligado à pesquisa com o peixe-leão e a esse monitoramento, tanto em Fernando de Noronha quanto na costa de Pernambuco e Alagoas. Costa de Alagoas, que teve uma surpresa, e aí para encerrar, né, uma notícia um pouco curiosa e interessante, né, que um pescador de Maragogi, em Alagoas, encontrou uma rara lagosta azul. Este seria o segundo registro desse tipo de animal no Brasil. O primeiro ocorreu em 2019 no distrito de Barra Grande. Vou lá para o texto da Alagoas Notícia Boa. Um pescador de Maragogi encontrou uma lagosta azul durante uma pescaria em alto mar. Animais com essa coloração são raros e este seria o segundo registro no Brasil. Abre aspas aí para o pescador para o site Alagoas Notícia Boa. Fiquei bem surpreso, nunca tinha visto, né? É linda. O primeiro registro de uma lagoa azul no Brasil ocorreu em 2019, no distrito de Barra Grande, também em Maragogi, no litoral norte de Alagoas. Documentado pelo professor da Universidade Federal de Alagoas, o nosso amigo Cláudio Sampaio Buia, biólogo e doutor em zoologia. O pescador não quis se identificar, né? Mas ele contou que não era a intenção capturar a lagosta, até porque essa espécie é protegida, né? E aí ela veio incidentalmente na rede de pesca em meio aos peixes. Após a captura, relatou que fez o registro fotográfico com o celular e a devolveu ao mar. Devolvi, onde peguei e soltei, tirei só a foto, aspas, para ele, para esse pescador, né? O Cláudio Sampaio Buia ressalta que as lagostas azuis são raras. Segundo ele, há apenas mais um registro conhecido no Brasil, pescada na região da Barra Grande. Abre aspas para ele, né? Outros registros conhecidos das lagostas azuis são de outras espécies que não são encontradas no Brasil, apenas em outros países da Europa. E aí, a gente pode marcar depois um papo com o Cláudio Sampaio para ele explicar melhor esse caso da lagosta azul, mas eu estou encerrando a Cúmulo TV ao vivo hoje com essas principais notícias socioambientais dessa segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023. Estou encerrando por aqui, porque com essa notícia um pouco mais curiosa, porque estava pesado, né? A gente falou hoje da tragédia no litoral norte de São Paulo, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba foram as cidades mais impactadas, com mais destaque para São Sebastião, 65 mortes registradas até agora. A gente falou também, passou sobre a tragédia humanitária dos Yanomami, na terra indígena Yanomami, sobre o ataque à base do Ibama pelos garimpeiros que estão descontentes de estarem sendo retirados da terra indígena Yanomami, a nomeação do Rodrigo Agostinho como presidente do Ibama, a chegada do peixe-leão à costa de Pernambuco e aí a lagosta azul pescada em Alagoas. E aí, para fechar com uma semi-chave de ouro, né, a nomeação do professor Marcos Sorrentino para direção de educação ambiental do Ministério do Meio Ambiente. E aí eu não me canso de repetir o vídeo que eu fiz com o professor Marcos Sorrentino, ele que participou aqui do algumas uma vez ou mais de uma vez, se eu não me engano, mas que gerou esse vídeo que eu quero compartilhar com vocês para encerrar o programa de hoje com a palavra o novo diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, professor doutor Marcos Sorrentino.
A urgência do momento que a gente vive hoje exige que nós tenhamos uma ação educadora ambientalista revolucionária, comprometida com mudanças culturais muito profundas. Não dá para ficar trocando seis por meia dúzia, não dá para ficar dando retoques nesse modo de produção e consumo, nesse modo de ser e estar aqui no planeta. A humanidade toda precisa modificar o seu comportamento. E isso só vai acontecer com uma revolução, mas uma revolução cultural, uma revolução no modo de ser, no modo de estar aqui, nos valores, naquilo que nos motiva. E isso exige processos educadores. Você não faz revolução cultural com arma, você não faz revolução cultural com decreto, você faz revolução cultural com processo educador profundo. E não é processo educador prescritivo, de professor falando, não joga papel no chão, ou coisa do tipo. Isso é uma ponta do iceberg. O primeiro papel da educação ambiental, no meu ponto de vista, nessa perspectiva de transformação cultural, de promover uma verdadeira revolução nas nossas sociedades, é o de incentivar as pessoas a pensarem, é o de fazer aquilo que o Albert Camus falou no livro A Peste, a virtude, se a gente pode dizer assim, de um momento de doença, de um momento de pandemia, de um momento de dificuldades que estejamos vivendo, que é colocar tudo em suspensão em termos de metas mais imediatas que se tem na vida. Ah, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E, de repente, você se perguntar, bom, quem que eu sou, por que que eu existo, para onde que eu quero caminhar, quais são meus propósitos existenciais. Ao você se formular essas perguntas mais fundamentais, mais existenciais, você começar a se questionar em termos de necessidades materiais simbólicas, em termos de compreensão dos nexos de causalidade. Por exemplo, qual é a relação da pandemia com a extinção da biodiversidade, com a extinção de florestas? Como é que a pandemia e a degradação ambiental têm a ver com a degradação social, com a degradação humana? Como é que isso tudo tem a ver com o sistema político-econômico que a gente vive? A educação ambiental, primeiramente, pode e precisa incentivar as pessoas a pensarem, a se indignarem, a desnaturalizarem coisas que parecem óbvias. O Darcy Ribeiro tem um texto muito bonito chamado Sobre o Óbvio, onde ele nos incentiva a ver que nada é óbvio. É possível ser diferente. Não é óbvio a existência de serviço militar. Não é óbvio a necessidade de dominação de um ser humano sobre outro. Não é óbvio que nós tenhamos que comer carne. Né? Tem muita coisa que é vendida como óbvio e não são óbvias. E o papel primeiro da educação ambiental é incentivar as pessoas a desnaturalizar as obviedades do cotidiano, a questionar e a se indignar com aquilo que é contra a vida, aquilo que leva à morte, leva à extinção da nossa espécie na face do planeta Terra. A partir daí, as pessoas veem um segundo objetivo para a educação ambiental, que é o das pessoas, ao desnaturalizarem, atuarem no sentido de um mínimo, de um patamar mínimo de existência para todos os humanos. Somos quase 8 bilhões de humanos e queremos conviver num planeta pequeno, não somos adeptos de nenhum programa de eugenia, de extinção em massa, de redução do tamanho da humanidade nesse planeta. Então, nós precisamos pactuar uma forma de vivermos em 8 bilhões de pessoas, um pouco mais, um pouco menos, conforme a pactuação for feita, e a partir daí definir prioridades. Então, quais são as prioridades? É terra, teto e trabalho para todo mundo, como o estadista, hoje um dos maiores estadistas no planeta, chamado Francisco, que ganhou o título de Papa, né? Esse cara colocou um mote extremamente importante da pactuação, terra, teto e trabalho para todos os humanos. Se todos os humanos tiverem terra, teto e trabalho, nós teremos menos violência, nós teremos menos gente dormindo na rua, menos pandemia, porque as pessoas tendo teto, terra para produzir, tendo trabalho, elas podem se cuidar melhor, elas podem ter água encanada em casa, podem ter saneamento, etc. Uma segunda tríade de pactuação acompanhando terra, teto e trabalho é saúde, educação e natureza. Todo mundo tem que ter acesso público, gratuito, à saúde, educação e natureza de qualidade. Né? Natureza, como? Saúde e educação, todo mundo falava, mas e natureza? Hoje, mais do que nunca, se sabe que sem acesso à natureza, sem poder mergulhar no mar, sem poder ver a beleza de um coral, sem poder conviver com a natureza em qualquer lugar que ela esteja, inclusive a natureza interior, né, dialogar com o seu próprio organismo, a gente não terá saúde, nós não teremos outra perspectiva de vida. Nós temos falado de uma terceira tríade, que é participação, o direito à participação política, a participação em todas as instâncias, na família, no bairro, no time de futebol, comunicação como um segundo direito fundamental dessa tríade, comunicação educadora, comunicação onde eu possa falar sobre a minha verdade, ouvir a verdade dos outros, e o terceiro, espiritualidade. Espiritualidade, alguns estranhos, mas eu não sou católico, eu não sou budista, eu não sou da Umbanda. Não, é espiritualidade laica, é espiritualidade compartilhada por ateus, agnósticos e religiosos de todas as filiações, Esses direitos, estando disponíveis e acessíveis a todos os humanos, eles podem viabilizar transformações culturais profundas. Então, os grupos pactuarem quais são os direitos básicos, as questões básicas para que todos os humanos compartilhem desta aventura que é a nossa passagem pela Terra, o nosso amadurecimento nesse planeta Terra, ele é fundamental para a gente cumprir uma quarta dimensão aí da revolução cultural que eu estou falando, que é uma nova cultura da Terra, com T maiúsculo, da Terra, com T minúsculo, e do território. É uma nova cultura que nos leve a pôr as mãos na terra, a cuidar das sementes, a não ter medo da vida, a viver simplesmente.
Este foi mais um Cúmulus Podcast. Segue a gente nas redes sociais em @CumulusTV e @ProjetoVerdeMar. Estamos também no YouTube, em youtube.com/CumulusTV. Este podcast é editado com base em nosso jornal ao vivo, que rola toda segunda e quinta, às 9 da noite, lá no YouTube. Te espero por lá também. Grande abraço e até a próxima.